Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
E a Rádio Observador continua com este ciclo de explicadores dedicados ao Orçamento de Estado para 2022, com a participação de diferentes fiscalistas da consultora Deloitte. Este é um programa com a moderação da jornalista Judite França.
E neste oitavo episódio vamos falar das pequenas e médias empresas e do regime favorável em caso de prejuízos fiscais com Renato Carreira. Já aqui falámos de benefícios fiscais, hoje viramos o foco para as empresas que apresentem prejuízos. Renato Carreira, bem-vindo. Obrigada por estar connosco no Explicador. Comecemos pelas PME. Há vantagens neste orçamento do Estado para as pequenas, médias empresas, mas também para as microempresas?
Olá, boa tarde, Judite. Obrigado pelo convite. As pequenas empresas, as PMEs, as micro, pequenas e médias empresas, elas de facto têm algumas vantagens na legislação, não muitas, tem alguns regimes mais favoráveis. Relativamente ao Orçamento de Estado, a única distinção positiva que lhes é conferida neste orçamento tem a ver com a possibilidade de não terem um agravamento em 10 pontos percentuais nas taxas de tributação autónoma, caso apurem prejuízos fiscais no ano de 2022, desde que num dos 3 anos anteriores tenham tido pelo menos um ano com lucro tributável. E esta medida é só aplicada às PMEs. As grandes empresas não beneficiam deste regime de exceção.
Falava das PMEs, é se calhar importante caracterizá-las. Como é que se define uma PME?
As PMEs, para termos uma noção, elas representam 99,9% das empresas que nós temos em Portugal. Portanto, são quase a totalidade dessas empresas. As PMEs caracterizam-se por serem empresas que têm um número de trabalhadores não superior, portanto, inferior a 250 trabalhadores e um volume de negócios ou um total de balanço inferior respectivamente a 50 milhões ou 43 milhões de euros. Essa é a classificação de PME. Depois temos subclassificações para as micro, pequenas ou médias empresas, mas genericamente podemos dizer que uma pequena empresa é aquela que não tem mais que 250 trabalhadores e tem um volume de negócios inferior a 50 milhões de euros ou um valor total de balanço inferior a 43 milhões de euros.
Com 99,9% das empresas portuguesas a caberem nesse registro de PMEs, é justo dizer que o emprego é assegurado maioritariamente por estas empresas?
Efetivamente. De acordo com os dados que temos na ProData, que é uma plataforma que tem dados muito, muito interessantes sobre o tecido empresarial português, entre muitas outras realidades, nós podemos constatar que 77% do número de trabalhadores é assegurado pelas PMEs. Portanto, essas empresas têm quase exclusividade do número de trabalhadores. Depois, quando olhamos para o volume de negócios, já não é tanto assim, ou seja, as PMEs asseguram 56% do volume de negócios, enquanto as grandes empresas, apesar de representarem só 0,1% do número total de empresas, asseguram 44% do volume de negócios.
Mesmo que não seja dentro do orçamento, era importante uma simplificação fiscal para estas pequenas empresas?
Eu entendo que sim. Eu sou muito defensor que nós precisamos ter um sistema fiscal que seja muito direto, muito fácil de poder ser aplicado e que seja também fácil de cumprir. E nós temos, de facto, um sistema fiscal que não distingue de modo muito efetivo aquelas que são pequenas empresas, portanto, eu diria mais as micro e pequenas empresas, daquelas que possam ser as médias e as grandes empresas. Nós temos na legislação alguns benefícios para as PMEs, elas têm desde logo uma taxa reduzida de IRC de 17%, mas só até aos primeiros 25 mil euros, portanto é um benefício muito reduzido. Depois as PMEs têm um prazo de dedução dos prejuízos fiscais de 12 anos, enquanto as grandes empresas têm um prazo mais reduzido de apenas 5. E as PMEs têm ainda a possibilidade de ter um benefício fiscal, que é uma dedução por lucros retidos e reinvestidos, ou seja, um incentivo à capitalização das empresas, que de facto não está disponível para as grandes empresas. Mas, tirando estes três benefícios que elenquei, tudo o resto é muito... não há grande diferença entre ser uma grande empresa ou uma pequena empresa, e eu diria que, para além destas matérias fiscais, também tudo o que gera à volta do cumprimento das obrigações, quer em termos da carga administrativa que é exigida para o cumprimento dessas obrigações, quer as mais obrigações acessórias, devíamos ter um regime simplificado, se não para todas as PMEs, pelo menos para as micro e pequenas empresas. Deveríamos ter, para poder simplificar e tornar mais ágil a atividade de quem quer investir e apostar na economia para criar emprego, para criar riqueza.
Há pouco falava da tributação autónoma. Sobre que gastos incide esta categoria?
A tributação autónoma foi-se alargando ao longo dos anos e hoje em dia ela tem uma expressão significativa. Ela representa cerca de 10% das receitas que são arrecadadas em termos dos impostos sobre os lucros, portanto, vulgarmente o IRC. Nós temos tributações autónomas sobre os gastos com viaturas, portanto é uma fatia muito grande. Toda a utilização de carros por parte das empresas, viaturas ligeiras, de passageiros, tem uma tributação autónoma que pode chegar aos 45%, portanto, taxa máxima de 35%, se a empresa tiver prejuízos, poderá chegar aos 45%. Mas depois temos uma multiplicidade de realidades que também são sujeitas à tributação autónoma, como as despesas de representação, as ajudas de custo, as despesas confidenciais, os prémios aos administradores acima de determinados montantes, pagamentos para entidades offshore, portanto temos tributações autónomas, eu diria que para todos os gostos.
No caso das empresas que têm prejuízos, há aqui alguma diferença para a utilização de viaturas?
Nós temos um agravamento que é para quer para as tributações autónomas que incidem sobre a utilização de viaturas, quer para as demais tributações autónomas, que penaliza as empresas que têm prejuízos. Portanto, a taxa de tributação autónoma ela é agravada em 10 pontos percentuais sempre que a empresa, no próprio exercício, apure prejuízos. No fundo, é uma forma de penalizar quem tem estas despesas, designadamente com carros, que se entende que tem um caráter um bocadinho de acessório à atividade, ou pelo menos que tem um caráter mais de uso pessoal por parte dos trabalhadores, não sendo tributado na esfera desses trabalhadores, a empresa paga uma tributação autónoma. Ora, esta tributação autónoma é agravada em 10 pontos percentuais sempre que a empresa tenha prejuízos. A exceção em 2022, se o orçamento seguir o que foi agora proposto, vai poder não ter este agravamento dos 10%, caso seja PME, e caso tenha tido pelo menos um ano de lucro nos últimos 3.
Há vantagens em adquirir veículos elétricos?
Desde logo uma vantagem é que estas tributações autónomas não existem, não se aplicam sobre viaturas elétricas. Portanto, nós temos tido um aumento, um crescente da utilização de viaturas elétricas e, de facto, o regime fiscal que é aplicável ela é claramente mais favorável sobre viaturas elétricas. Desde logo, a tributação autónoma não é aplicável, não incide, mas também não estão sujeitos a ISV, portanto o imposto que se paga na compra do veículo, o imposto sobre os veículos, e também o IUC, aquele que nós pagamos todos os anos para ter a utilização do carro. Os carros elétricos também estão dispensados do pagamento de IUC. Portanto, é um conjunto de vantagens muito, muito significativas.
Temos aqui uma diferença, que é as viaturas híbridas. Há também, o orçamento também versa sobre isso.
Este em particular mantém genericamente a tributação sobre as viaturas, tem alguma atualização em termos da inflação prevista nos vários impostos que incidem sobre as viaturas, mas a grande diferença, ela já existe, é que as viaturas híbridas plug-in, portanto aquelas que nós podemos carregar com numa tomada elétrica, uma bateria que permite uma autonomia no carro, tem que ser pelo menos até 50 km de autonomia, para essas viaturas nós temos uma tributação que é entre média, ou seja, nós temos cerca de metade das tributações autónomas, portanto não é o zero das elétricas, mas também não é a tributação autónoma completa que se aplica às viaturas a combustão normal, o gasóleo e a gasolina. Portanto, as híbridas plug-in beneficiam de umas taxas de tributação autónoma que são sensivelmente metade das normais e também beneficiam de uma redução no ISV, ou seja, o imposto sobre os veículos no momento da compra também é mais reduzido, caso estamos a falar de veículos híbridos plug-in, que façam pelo menos os tais 50 km de autonomia em modo exclusivamente elétrico.
Para as empresas, há também alterações no prazo de entrega do IVA?
Existem algumas alterações ao nível das obrigações fiscais, portanto são ainda propostas, mas caso venham a ser confirmadas, e é estendido, ou no fundo uma das medidas que tínhamos no combate aos efeitos da pandemia era de facto a possibilidade de se poder pagar os impostos em prestações com condições relativamente mais favoráveis. Ora, o orçamento também vem no fundo aplicar para 2022 a possibilidade de haver esse pagamento fracionado dos impostos, o que é de facto uma medida no fundo que ajuda a tesouraria das empresas e, por outro lado, permite que essas mesmas empresas continuem numa fase de recuperação pós-pandemia a ter de algum modo alguns benefícios que foram implementados em 2020 e 2021.
Renato Carreira, obrigada pelas explicações que nos deu aqui sobre estes temas mais difíceis em relação às empresas. Amanhã guardamos o que diz respeito à manutenção de emprego, porque depois do layoff simplificado há ainda outros mecanismos para manter o emprego nas empresas. Obrigada mais uma vez.
Obrigado, muito obrigado e até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.